Olá, boa noite a você que já está nos aguardando aí no Facebook ou no YouTube. Estamos um pouquinho atrasados, mas obrigado pela paciência por esperar a gente aí até agora. Hoje é um programa assim especial e a primeira coisa que eu gostaria de falar é que você faz parte desse motivo especial pelo qual o programa é especial. Talvez você já até tenha visto aí no vídeo, né, a nossa comemoração de aniversário de 1 ano. A gente vai falar mais sobre isso. Boa noite, Betinho. Boa noite, Walter. Boa noite, Edilene. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso programa de toda sexta-feira à noite.
Boa noite, privilégio. Parabéns, parabéns, parabéns.
É,
Um motivo
ritmo
de
de
festa.
comemorar, exatamente, ritmo de festa. Cara, quem diria, né? Já passou, na verdade, nós já estouramos aí a casa de 1 ano, já estamos no programa, na live número 55. Foi desafiador, mas foi bom demais, viu? Aprendemos. Hoje a gente vai conversar bastante coisa, mas deu para aprender muita coisa, muita coisa.
Já vamos começar a aprender a andar, já.
Não é?
Sim. E o mais interessante é que nós temos pessoas que nos acompanharam durante esse 1 ano, né? Desde o começo, desde os primeiros programas. Começando pela sua mãe.
Exatamente, já deixou boa noite ali no Facebook, boa noite, mãe. Daqui a pouco o restante da família vai mandando boa noite ali, eu vou complementando. Mas não só minha mãe, mas outras pessoas também, né? Eu acho que vale citar aqui, por exemplo, o
Outras pessoas
Vinícius,
também, meu pai,
o meu
minha
pai,
tia, minha avó.
periquito, papagaio.
Todo mundo, tá? Família Alexandre em peso. Mas aí o Betinho também não pode falar nada, não, porque a
A
sogrinha.
sogra tá lá.
É.
Nós tivemos aí um pessoal, a Lúcia, não é nem a sogra do meu irmão, a sogra do meu irmão acompanhando
Nossa
a
vida.
gente aí e tal.
Olha só.
Não, foi bacana, viu? Se a gente for. É complicado você começar a citar nomes, daí você esquece, o pessoal
Dá
fica
B.O.,
chateado, né?
né?
Mas aí, mas o que eu consigo me lembrar aqui, tem a Sônia que participou com a gente em quase todos os programas aí, né?
Verdade.
Você citou aí o Vinícius, né, que entrou acho que no meio do caminho aí, mas participou também com a gente. Ou seja, teve muita gente que faz parte desse 1 ano de Projeto 67.
Sim, com certeza. Eu ia citar o Vinícius, porque o Vinícius é curioso, né? Diz ele que ele saía lá do culto da igreja dele, quer dizer, estava no culto assistindo.
Ele fugia do culto.
É, tá
Fugia do
vendo?
culto para assistir.
Fala sério. É porque o culto dele era em inglês, ele tinha saudade
Ah,
da
entendi.
língua
Ok.
materna.
Vamos pensar assim,
É, mas
né? É,
que bom, que
mas é
bom.
interessante, a gente já citou aqui algumas vezes, o projeto 67 ele começou por causa da pandemia, né, com as igrejas fechando. Isso foi em março, se eu não me engano. Ah, foi em março? Foi fim de março, né? Março.
É,
Na
março.
verdade, nós tivemos o último culto dia 7 de março, no dia 14, nós já tivemos aí as orientações do governo aqui, do estado de Massachusetts, para poder fechar as igrejas, aconselhando. E assim, a ideia inicialmente era, não, a gente vai fechar hoje, mas sábado que vem a gente abre, né?
Sim.
E passamos aí uma temporada toda
Não fazia
de
ideia que ia demorar tanto assim, né?
Exatamente, inverno, primavera. Aí quando foi em junho que esquentou um pouquinho mais aqui, que a gente começou a fazer os cultos para fora da igreja. Mas mesmo assim, a ideia do Projeto 67 foi justamente para atender essa necessidade, né, de ter algum conteúdo para poder levar para o nosso povo aqui, né, de Sikonk. E a gente acabou atendendo pessoas do mundo inteiro, né? Isso foi bem gostoso.
É,
E
eu vai lá. pode ser. Não, não, e é interessante que, de uma forma a princípio filosófica, não é? Teórica, buscando aí livros para discussão, livros muito interessantes, por sinal, né? Começando ali justamente na indagação de quem somos nós, quem é você, quem sou eu e qual é a nossa identidade, que eu acho que esse é um tema que deve ser recorrente para nossa análise. E nesse processo, chegando até a última bateria agora de entrevistas e lives, mostrando gente que está na prática da missão, né? Acho que isso é essa passagem da teoria para a vivência foi muito legal também.
Sim. Eu só gostaria de complementar aqui alguém que já mandou boa noite também, que é minha sogra.
Aí,
Falei da
aí.
mãe, do pai, tem que falar da sogra também.
Vida longa, vida longa.
E só uma coisa que eu acho interessante a gente voltar nisso é o nome, né? Acho que já tem tantos programas que a gente nunca mais falou o significado do nome, que é o Projeto 67, não é simplesmente algo aleatório, mas a ideia é de que uma semana tem 168 horas. E o programa supostamente era para ter a duração aí de 1 hora, muitas vezes prolonga um pouquinho mais do planejado, mas a ideia era para que durante essa 1 hora nós possamos conversar. A ideia é, na verdade, para que durante essa 1 hora nós possamos conversar como nós podemos ser mais relevantes, mais atuantes durante as outras 167 horas da nossa semana, por isso o nome Projeto 67. Porque o que importa mesmo é a nossa vida, a nossa rotina ali, né? Muitas vezes a gente se preocupa muito com o que acontece, por exemplo, em 1 hora da igreja, ali, na duração do programa e tudo mais, que é óbvio, não deixa de ser importante, mas aí nós nos esquecemos da nossa vida, da nossa rotina, né? Da forma que eu vivo, as pessoas que eu lido no meu dia a dia, que é ali que eu tenho as maiores oportunidades de representar a Cristo, de apresentar a Cristo para essas pessoas.
E também acho que o grande desafio que a gente buscou aí foi acabar com essa dicotomia, né? Essa dicotomia de que eu sou uma pessoa na igreja e sou outra pessoa fora dela na maioria das horas que eu vivo fora da igreja, porque nem isso a gente estava tendo mais com essa questão da pandemia, né? Mas enquanto eu estou linkado com o assunto de igreja, mas o que me interessa mesmo é o que eu faço nas outras horas que eu não estou envolvido com a igreja. E aí a gente buscou essa reflexão. A igreja é você, não as paredes, o prédio onde você se reúne, mas você é a igreja de Deus onde você está. E essa vivência, ela tem que ver com o seu trabalho, com a sua faculdade, tem que ver com o que você faz no trânsito, ou seja, com seu lazer, com seus momentos em família, você não sabe, a gente não veste uma camisa de cristão no sábado para tirar depois do pôr do sol e vestir uma outra camisa. Nós temos que ser o que somos todos os dias, em todo momento. E acho que essa reflexão ajudou também a gente a trazer essa noção de que parece que a gente perdeu isso, dá a impressão que realmente muitas pessoas assumem um modo igreja, né, naquele período das 24 horas do sábado, e depois tira esse modo e coloca um outro modo, o modo semana, o modo balada, o modo qualquer coisa, para viver uma outra vida. Uma dicotomia que não deixa você nem curtir a sua vida adoidado e também frustra a sua vida espiritual. Não dá para viver assim, né?
Eu li uma frase essa semana, até estava tentando procurar aqui, mas não vai dar tempo de achar, porque eu esqueci o nome do autor dela. Ele fala bastante sobre missiologia, e ele citando que os ministérios da igreja não são suficientes. Nós precisamos olhar também para a vocação de cada um, né? Ou seja, a profissão de cada um para que o evangelho possa, para que o reino possa ser expandido. Óbvio que os ministérios da igreja são ótimas ferramentas, mas eu não posso abrir mão também da minha vida pessoal como testemunha de quem Cristo é.
Mesmo porque agora com esse período da pandemia, a gente perdeu essa força, né, esse lado nosso de ir à igreja e de estar reunido. Aí talvez menos do que aqui, mas aqui praticamente o ano teve bem pouquíssimas reuniões presenciais na igreja. Então, se a nossa religião depender só de ir à igreja no sábado, vai frustrando e vai morrendo, né? Porque eu acho que é uma oportunidade para a gente repensar muita coisa, né? Daqueles que dependiam totalmente de só viver pela igreja que se reúne no sábado, e não vivia a religião durante a semana. E como é que está fazendo agora, né? Que não tem esse sábado acontecendo, a igreja, todo mundo reunido. Então, é uma questão que todos esses temas que foram trabalhados durante toda a pandemia foi levando todo mundo a pensar e repensar, né? Qual o meu papel, na verdade.
Eu vejo que situações como essa, que foram completamente atípicas, eu imagino que nós, na nossa geração, ninguém tinha vivido, nossa geração não viveu algo tão assim restrito, né, que acabou restringindo as pessoas, acabou trazendo situações bastante adversas para todos, né? Então foi um momento onde as pessoas começaram a ressignificar um pouco a vida, o que é feito da vida, e a gente nunca viu também as pessoas fazerem tanto por uma causa, por ajudar. Eu não sei se as pessoas se sentiram tocadas por aquilo que estava acontecendo, né? O mundo perdendo, sabe, as pessoas morrendo, entendeu? Então, mesmo que nós não tivemos aí os cultos, as reuniões, né? Nós tivemos a oportunidade de ver as pessoas de alguma forma sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo para poder fazer algo diferente. As pessoas se mobilizaram para fazer coisas diferentes em favor de outras pessoas. E é mais ou menos isso o que nós conversamos em muitos casos aqui, que era, na verdade, o que Jesus fazia. Jesus se preocupava em se relacionar com pessoas, Jesus se preocupava em estar perto de pessoas, em querer fazer o bem, né, em querer alcançar a todos. E isso foi bastante legal, ver ao redor aí do mundo ações sendo feitas, né, em prol do próximo. Isso foi bastante interessante, foi muito legal ver isso também, nesse processo de pandemia toda que nós vivemos.
Até porque o contexto que a gente tem vivido tem mostrado o pior e o melhor do ser humano, né? A gente tem tido exemplos nos dois extremos. Então, quando a gente consegue ver pessoas que superam seus preconceitos, saem da sua zona de conforto e aprendem a se doar e a se dedicar para alguém que pode estar na sua rua, numa situação de vulnerabilidade social, ou pode estar do outro lado do mundo, em um país que é totalmente diferente da sua cultura, a gente consegue enxergar que o bem ainda vence o mal, né? E eu acho que valeria até a pena a gente estimular aqui quem está conosco, a Nalva, a Sônia, e quem mais está por aqui, Maria José, se essas pessoas se lembram de alguma coisa interessante que aprenderam durante esse ano que a gente passou juntos, se eles podem colocar para nós aqui nos comentários, algo que chamou atenção, né? Olha, isso aqui me chamou atenção e eu queria comentar com vocês. Vamos estimular quem está assistindo a gente a mandar para nós, ó, aqui no 67. Eu ouvi isso, nunca tinha ouvido, isso me chamou atenção, porque, de fato, o estímulo dessa iniciativa, de toda essa jornada, é a gente despertar o propósito de Deus na vida das pessoas, né? Tanto da gente que participa aqui, fazendo o programa, quanto daqueles que a gente propõe que assistam e compartilhem. Então, se você aprendeu alguma coisa de legal com o 67, compartilha com a gente.
Legal, boa ideia. Eu acredito que uma das coisas que acaba sendo a base, a gente conversou muito sobre esse tema desde o começo, que nós tivemos um tema específico, mas também não tem como fugir desse assunto em outros temas, né, que é a graça. Eu acredito que essa acaba sendo, muitas vezes, a base desse despertamento, né? Quando eu entendo essa graça de Deus por mim, e aí eu vejo que a vida de Jesus sendo ali a graça em pessoa, e eu entendo que eu ser cristão, o fato de eu me considerar cristão, eu preciso me parecer cada vez mais com ele, eu preciso colocar a graça em ação também para outras pessoas. E eu acredito que isso causa esse despertamento de olhar e falar, poxa vida, eu fui salvo dessa forma. Da forma que eu sou perdoado, com os erros que eu faço, quando eu me arrependo, Deus me perdoa, por que que eu também não vou estender essa graça, esse amor, esse perdão para quem está ao meu lado, para quem precisa também?
E de fato, veja que tudo passa exatamente por aspectos que, quando a gente conversou com isso, especialmente com os entrevistados, você só pode dar aquilo que você tem.
Sim.
E justamente o que motivava, o que motiva alguém ir para o Quirguistão, para a Turquia, para o Líbano, é essa experiência da graça. E que parece que para algumas pessoas é uma experiência que se perdeu. Então, se nós, como aqui, pela iniciativa, conseguimos despertar nos nossos amigos aí que nos acompanham essa reflexão, né? Peraí, mas Cristo fez tanto por mim, por que que eu não tomo essa iniciativa? E ela não precisa ser do outro lado do mundo. Ela pode ser com o seu vizinho de porta, pode ser com alguém que você encontra em necessidade. E nessa pandemia pode ser um telefonema, uma chamada em vídeo para um idoso da igreja que é sozinho, um divorciado, viúvo, enfim. Acho que o grande elemento chave aí que a gente buscou nesse período é justamente você se despertar para isso. Então, essa graça me faz bem, se ela me faz bem, eu vou compartilhá-la, não
é? E parece que só dá para entender o quão bom é quando quando está sendo compartilhado. Porque é até interessante isso, né? Nós temos esse relacionamento com Deus em muitos aspectos, através do amor, da graça, do perdão, mas eu acredito que acaba sendo mais vivo, mais nítido a forma de tudo isso quando ele está atuando entre os nossos relacionamentos. Parece que é algo que você consegue tocar melhor, né? Com Deus parece algo assim, você consegue sentir a paz, do perdão e tudo mais, mas isso, pelo menos a minha experiência, é quando é relacionado a quem está ao meu lado, quem eu estou vendo, quem eu estou ali de cara a cara, parece que essa experiência acaba sendo mais forte também.
O que me chama bastante atenção e o que eu gosto de analisar, principalmente na minha vida, é que quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais maravilhado eu fico e mais contagiado eu fico a contagiar outras pessoas e a falar para outras pessoas a respeito daquilo que eu... A experiência que eu tenho obtido por estar perto de Jesus, sobre aquilo que Deus faz na minha vida. E é legal você ver também, porque é impossível, quando nós somos contagiados pelo amor de Jesus, quando nós entendemos o propósito da graça, do sacrifício de Jesus, o que ele tem feito por nós, é muito difícil você não se maravilhar com isso e você não querer passar para as outras pessoas também, para que as outras pessoas sintam a mesma intensidade, o mesmo calor que você sente, sabe? E isso me motiva, isso me faz bem. Compartilhar o amor de Jesus, ele faz bem em especial para mim, entendeu? E outras pessoas que estão ao nosso redor também são muito beneficiadas, entendeu? Pelo amor e pela graça que só Jesus pode dar, sabe? É incrível essa situação. E é gostoso, e nós falamos muito a respeito disso, dessa situação de representar a Cristo, sabe? De abordar as outras pessoas com esse amor maravilhoso que nós recebemos. Quando nós entendemos quem nós somos, entendemos quem é Deus, qual é o sacrifício, o que acontece, né? Porque a graça é algo realmente imerecido, eu não mereço, mas alguém fez por mim algo incrível, né? Quando a gente fala de dádiva, né? A gente não tem como não lembrar de Jesus e de tudo que ele fez. É maravilhoso sentir esse calor, essa coisa incrível que só Jesus pode dar pra gente.
E o legal disso tudo, e aí eu queria chamar a Edilene para nos ajudar aí, é que esse é um propósito e é uma graça inclusiva, né? Então, nós não só tivemos aqui a opinião de homens, nós tivemos aqui mulheres, por exemplo, como a Michele, né, que saiu da sua casa para uma missão no interior de São Paulo, e do interior de São Paulo foi para outro país, e já se vão aí 6 anos fora de casa servindo a Cristo. Então, Edilene, eu acredito que é importante também para quem acompanha a gente saber que a missão não é machista. A missão, ela envolve homens e mulheres na plena capacidade que Cristo nos dá, não é?
E muitas vezes fica muito condicionado, né, a figura masculina, talvez, não sei, por causa de história e etc. Mas as mulheres têm um papel forte, é claro. E o mais legal de tudo isso é que você não precisa, às vezes, se reportar para um lugar longe, distante, para viver, né, para compartilhar da graça, para compartilhar da missão. Você pode fazer onde você está, no seu entorno, com suas amigas, no seu trabalho, com estranhos, com desconhecidos. Então, assim, é uma coisa que é acessível para todo mundo, né? E muitas vezes as mulheres, às vezes, se deixam de lado, né? Ah, não tenho tempo, estou cuidando disso, cuido da casa, cuido da família. Tem 2 jornadas, 3 jornadas de trabalho. Na sua maioria é assim mesmo com as mulheres, mas é importante saber que Deus pensou em alguma coisa bem especial que a gente possa fazer onde a gente está, que a gente não precisa se reportar para nenhum outro lugar tão distante para viver e pregar aquilo que a gente tem aprendido.
Eu acredito que esse pensamento ele acaba englobando todas as situações, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não pode ser uma mulher, mas talvez pode ser um homem já mais de idade, fala assim: não, mas eu não vou viajar, como que eu vou sair para ir para outro lado para ser um missionário, ou para fazer missão? Chega até a dar um arrepio assim quando eu ouço esse termo, né? Fazer missão. Não existe fazer missão. Você já fez missão lá no céu? Não, não existe. A missão não é algo que se faz, é algo que você vive, é algo que nós estamos em missão em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os momentos, né? Infelizmente, criou essa ideia de que o fazer missão é quando vai para a África, quando vai para a Ásia ou para qualquer outro lugar mais pobre ou algo do tipo. E essas últimas entrevistas, né, desde janeiro, com missionários ao redor aí do mundo, acho que isso deixou bem claro que o fazer missão não existe, não está limitado ali a um evento ou a um local específico. Na verdade, está partindo da nossa vida onde nós estamos. Então, seja uma dona de casa, seja uma pessoa, um idoso que talvez não tenha mais uma rotina como tem um jovem ali trabalhando e tudo mais. Independente das circunstâncias, nós estamos em missão em todos os aspectos.
E é importante mesmo, né, que a gente consiga compartilhar com quem conviveu com a gente nesse período todo, esse tipo de conclusão, ou seja, eu faço parte disso. Não é uma questão pura e simples de você: ah, mas eu não me sinto capacitado, acho que Deus não me deu esse dom. Não, é intrínseco. Você tem esse chamado, como completo. A partir do momento que você assume esse compromisso com Cristo, que você o assume publicamente, você está assumindo o propósito dele para sua vida. E esse propósito está aí, está diante dos seus olhos. E a gente está enfrentando tanta situação desfavorável hoje em dia, tanto egoísmo, tanta raiva, tanto extremismo, né? Nesse ano, vamos pensar no que já aconteceu de março do ano passado para cá. São mortes por racismo. A gente teve aí situações de guerra, essa pandemia matando, a violência matando, a corrupção matando. Então, são tantas notícias ruins.
O que aconteceu em Israel, né? Ontem à noite, hoje cedo, não lembro, mas quase 50 pessoas mortas no atentado.
Então, sabe, parece que a gente vive só nessa expectativa do que ruim vai acontecer. Mas aí Deus nos mostra: peraí, eu estou no controle. E quanto mais as pessoas estiverem nessa situação de desespero, mais se espera que o cristão viva por Cristo. Porque esse é o grande desafio, né? Não é você simplesmente ter disposição de morrer por Jesus. Mas hoje, esse propósito de missão é viver por Jesus, viver os valores do reino que a gente diz esperar, né? Que envolvem, aos olhos da média do ser humano, envolve fraqueza. Você falar em humildade, você falar em lealdade, em obediência, você falar em harmonia, isso é fraqueza. Mas aí é que está o desafio para que eu e você entendamos esse projeto 167, que é um projeto de vivência completa, envolve, sim, que aos olhos humanos sejamos fracos, porque, como diz Paulo, aí é que nós vamos ser fortes. Né?
Uma outra coisa que me marcou bastante foi a parte, só revisando, nem sei se eu posso fazer isso ou não, mas um outro tema que, inclusive, foi a sua participação quando você ainda não estava fixo com a gente, que foi o tema do perdão. Acho que o Betinho citou no começo, e eu tenho certeza que marcou também para muita gente aspectos que eu mesmo nunca tinha parado para pensar, nunca tinha aprendido nada parecido com o que a gente conversou, com o que o pastor Walter comentou naquela live. E se por algum acaso, fica aqui o meu conselho, se você não assistiu essa live, eu vou até pedir para a Valquíria para colocar esse link. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Não agora, espera terminar o programa. Porque vale muito a pena a live do perdão. Assista esse programa. Porque parece, querendo ou não, são temas diferentes, mas quando a gente para analisar no todo, parece que eles estão todos interligados. Né? Uma coisa levando a outra, e tudo isso forma essas características, né, do reino, igual você falou, essa base onde o reino se expande através de todas essas características. Então, isso para mim foi algo que marcou bastante. Eu, novamente, quero incentivar você que está assistindo, coloque aí nos comentários qual foi talvez o tema que, não necessariamente o tema, mas talvez alguma coisa que você ouviu que marcou bastante, que talvez te fez pensar, mudar alguma atitude. Coloque aí pra gente o que mais marcou para você durante esse um ano que se passou de Projeto 167.
Acho que a grande sacada do assunto do perdão é a liberdade. Enquanto você não perdoa e enquanto você não é perdoado, você é um prisioneiro. E as pessoas hoje, a gente está vivendo, até mesmo entre os cristãos, em virtude de todo esse processo de pandemia, altas crises de ansiedade, de angústia, de incerteza. Quem de nós não está aí com o estômago queimando por alguma situação? E liberdade é o pano de fundo de tudo isso. Então, o bonito do perdão, do ponto de vista de Cristo, é a iniciativa. E se um ficar esperando pelo outro, ele não vai acontecer. A iniciativa tem que ser sua, ou de oferecer ou de pedir, para que o milagre aconteça. Então, muitas vezes, a gente só fica numa posição passiva, esperando pelo outro, quando, na realidade, Deus não espera. Desde o começo, a iniciativa sempre foi dele. Vai lá a Eva, vai lá o Adão, pisam na bola, peladões, agora, e agora? Agora a gente está com vergonha, caiu a casa, e vem a voz, cadê vocês? A gente se escondeu, porque tivemos medo. Não, para. Se eu estou tomando a iniciativa de ir até vocês, vocês não têm que ter medo. E infelizmente, a gente sabe, a gente pensar no Deus que a gente tem e relacioná-lo ao medo é a coisa mais destrutiva que pode haver. Então, a iniciativa realmente do perdão é a iniciativa que traz liberdade. E aí, quando eu sou livre, eu estou livre, eu estou feliz, eu estou equilibrado, e a nossa vida é uma vida de pecado, daqui a pouco eu vou precisar ser perdoado de novo e vou oferecer o perdão também, mas a gente percebe que a vida fica mais leve.
Verdade. A Valquíria comentou aqui também que inconformismo, o tema inconformismo também foi muito bom quando nós estávamos estudando alguns capítulos do livro Discípulo Radical, do John Stott, que ele fala sobre inconformismo, né? O fato de da gente olhar ao nosso redor e falar assim, não, eu não quero aceitar essa situação, que é diferente de estar insatisfeito e reclamando e só falando mal do que está acontecendo e falar mal da igreja, falar mal da instituição, falar mal do governo, do presidente, do prefeito, falar mal de todo mundo, mas não chega nesse ponto de estar inconformado a ponto de tomar uma atitude e fazer algo diferente, né? Só fica falando, que é a coisa mais fácil que a gente tem, que eu imagino que seja talvez aí uma tentação, um pecado para todo mundo, é falar e não fazer. Então a gente reclama de todo mundo, é o pastor da igreja, é o ancião, é o membro, é todo mundo, mas a gente não toma a atitude de fazer algo diferente, de ser diferente, né? Então eu acredito que essa é a base do inconformismo, quando a minha insatisfação ela passa a ter uma atitude diferente para fazer a mudança.
É importante porque aí cabe também a sua autocrítica, né? A gente está precisando olhar mais no espelho. Essa noção de que a gente só fica olhando e achando defeitos nos outros, quando a gente... E aí a função da lei de Deus, né? É mostrar o que está de errado em nós e não para você apontar o que os outros estão fazendo de errado, né? Então, a gente realmente erra feio quando tem essa postura amarga. E é uma vida amarga, né? Essa vida de ficar apontando o defeito de todo mundo, achando defeito na instituição, no pastor, em fulano, em beltrano, é uma amargura, não é uma vida. É só amargo, e isso não leva a lugar nenhum.
Exatamente. Vocês lembram de algum outro tema?
Vamos dar uma saudação aqui para Elza Abreu, lá de Alphaville. Nosso teologando aí, pastor estagiário Josias Paixão, está com a gente também, seja bem-vindo. E eu acredito que é muito legal quando a gente pensa, eu estou vendo aqui o Josias, aí eu lembro do nosso bate-papo com a Edilene sobre novas gerações, né? Sim. Aqui, por exemplo, a gente tem um pastor que vai estar trabalhando para se tornar um pastor, e eu fico pensando quais são os desafios aí para que essa nova geração tenha motivação, disposição, vontade de viver esse propósito que Deus nos deu. E aí a gente teve uma conversa bem legal com a Edilene sobre esse assunto, né?
Essa pandemia vai trazer muitos desafios agora para a igreja, né? Tudo esse um ano e meio praticamente, mais o tempo que a gente ainda ficar nessa situação, vai trazer uma reflexão, eu acho, para a igreja de como lidar com as novas gerações, né? Eles estão sendo altamente impactados por tudo isso. Sempre foram, na verdade, mas eu acho que agora vai ser uma fase bastante difícil de lidar com tudo isso. Trazê-los de volta, o ritmo deles é outro, a vida deles sempre foi muito forte no virtual e agora, então, ficou praticamente 100% no virtual. Então, novas gerações é uma preocupação que a igreja precisa dedicar tempo para encontrar as ferramentas para lidar com tudo isso, né? A gente tem aí diversas coisas que já foram feitas e essas coisas vão ter que ser repensadas. Os novos pastores, né, que nem o Walter falando do Josias, tá vindo, já vão chegar com desafios gigantescos, né, que antes não existiam, né, e agora são os que dominam, né, as igrejas. Então a gente está entrando aí num mundo novo agora, e como que a gente vai lidar com tudo isso?
Exatamente. Ah, eu estava dando uma olhada aqui nos vídeos anteriores e eu estava lembrando de um tema que a gente ficou um bom tempo conversando, que foi o tema sobre identidade, né, do livro... Esqueci o nome do livro, era alguma coisa referente à identidade. Mas a gente falou bastante da importância da gente entender, e eu vejo, Dilene, que isso também esteja relacionado com identidade, porque parece que essa nova geração, talvez, não, e eu não culpo a nova geração, eu culpo a geração que vem antes, que talvez não esteja ensinando essa e repassando essa identidade, né? Porque parece que muitas... eu não sei, você pode me corrigir, Dilene, se eu estiver errado, mas parece que essa geração acaba sendo muito mais questionadora, né? E busca respostas sobre perguntas que talvez a geração anterior não consegue responder. As respostas que elas têm não funcionam mais para essa nova geração, porque era, às vezes, tudo baseado em costume. Ah, porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. E essa nova geração, ela busca algo mais. Ok, então eu quero encontrar isso na Bíblia, não porque todo mundo faz que eu vou fazer isso. E muitas vezes é essa falta de identidade que leva a ficar simplesmente ao léu, perdido.
A gente perde, acho que, muitas oportunidades de tratar diversos temas como esses que foram tratados aqui, desde das crianças pequenas, né? Desde os bem pequenos. Você tratar o assunto da graça, da identidade, de tantos outros, né? Do perdão. Desde pequeno, você vai criando uma mentalidade completamente diferente naquela criança, né? A gente tinha uma metodologia de trabalho, principalmente com as crianças. E aí elas chegam no mundo real e não casa mais, sabe? As coisas não são bem assim, porque na escola elas são desafiadas o tempo todo, né? Na vida elas são desafiadas o tempo todo. Então, muitas das posturas que a gente sempre teve, elas vão ser repensadas agora. Eu espero que realmente sejam, né, repensadas, para a gente tentar minimizar danos que talvez... perdas que a gente, infelizmente, vai chorar por elas, né? Uma das coisas que eu vejo, assim, por que que a gente tem tanto jovem, tantas pessoas que são inconformados, mas não conseguem tomar uma atitude, porque realmente não foram preparados para isso. A gente é sempre muito... acho que acostumado a falar, reclamar, mas não ser motivado a tomar uma atitude, quem sabe, né? E muitas vezes tenta tomar uma atitude e essas atitudes são podadas, porque elas não fazem parte daquela rotina normal e tradicional que sempre foi feita. Ah, mas não é assim que é feito, né? Vamos fazer como sempre foi. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente... repensar. A gente conversou bastante aqui nos programas sobre tantos temas, né? Tantas coisas bacanas, foram 55 oportunidades de a gente repensar nossa forma de viver em comunidade, viver na igreja, e agora vamos ter que colocar as coisas para funcionar.
Desculpa,
Bruno.
Pode falar.
Não, eu ia mudar um pouco de... Pode complementar aí.
Não, só para complementar, é que essa pandemia, ela veio, obviamente, para trazer muito caos, muita tristeza, muita dor de tantas pessoas que perderam pessoas queridas, pessoas próximas, mas também veio para nos ensinar muita coisa, né? E é importante que nós tentemos analisar todo esse caos que em muitos locais ainda está acontecendo, olhar e tentar pensar o que eu posso aprender de tudo isso, quais são as oportunidades que eu posso tirar disso para mudar as minhas decisões, para mudar talvez o rumo da minha vida que eu estou tomando.
A gente tem um comentário da Sônia aí, Bruno, se quiser ler a respeito. Sônia Fontes. Sobre o perdão.
Ah, sim, o perdão foi um tema importante, causam comprovadamente uma série de males à saúde. Foram vários temas que temos que recapitular. Tem bastante.
Eu repeti aí, refazer mais 55 com os mesmos temas.
É isso aí. O que você ia falar, Betinho?
Não, eu só ia comentar, quando a gente entra no assunto aí dessa que o Projeto 67 teve essa duas fases, né? Nós temos a primeira fase, que vai até o final do ano aí, e nós entramos numa segunda fase nesse início de ano, que foi essa questão dos missionários, né? Um pouco assim, na prática, né? O pessoal que já estava vivenciando um cristianismo um pouco mais prático em missão. E algo que me chamou a atenção, quando a gente fala em missão, às vezes eu tinha ideia, né? Não era, não é assim, a ideia de que geralmente quem faz a missão é um pastor que é designado para ir para lá, para um campo missionário, ficar ali, ou mesmo, sabe, algum obreiro que vai para lá. Mas, gente, é super interessante ver que, primeira coisa, quem faz missão, pelos convidados, nós tivemos 12 ou 13 convidados que fizeram missão. Nesses 12 ou 13 convidados que estão em missão ou que fizeram missão, é o tipo de gente que estava engajado no trabalho, né, ou que tinha acabado de receber uma boa oferta de emprego. Então, eram profissionais que já estavam lidando dia a dia aí, batalhando, né? E que de repente se sentiram chamados para uma causa muito maior. Então você vê que não é simplesmente o pastor ou um obreiro, é gente como a gente, entendeu? Que de repente foi despertado, Deus chamou, né? Tinha lá, deixou emprego, deixou, sabe, uma situação, uma condição boa, né? Algo, né? Família, tal, para justamente fazer algo, transformar a vida de pessoas em outros lugares. Cara, isso é sensacional, isso é maravilhoso, entendeu? Porque a pessoa, ela se coloca, né, sob os cuidados de Deus, fala assim: ó, Senhor, eu tenho aqui a minha vida, só que eu tô sentindo algo tem me incomodado, sabe? E eu quero fazer diferente, eu quero ir, né? Me leva, vai comigo, né? E faz um trabalho maravilhoso. Cara, foram tantas coisas interessantes que eu ouvi sobre as experiências desse povo no campo missionário, que eu falo: gente, primeira coisa que eu falo, o que que eu estou fazendo da minha vida, entendeu? Eu poderia estar fazendo muito mais, mesmo que eu não esteja no campo missionário, além mar, sabe, fora, mas eu poderia estar fazendo coisas diferentes, né? Tratando de missão próximo da onde eu estou. Mas foi muito maravilhoso, foi muito legal ver todas essas experiências dessas pessoas em países diversos aí, né, restritos com o cristianismo e tudo mais, falando a respeito do amor de Deus, né? E foi legal ver essas experiências. Não sei o que que vocês foram impactados com esses testemunhos todos, com essas experiências, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o Rafa, acho que foi o Rafael, né, que ele no campo missionário que ele estava, né, ele não pode falar sobre o amor de Deus, né, por uma questão de até de segurança, mas a maneira como ele viveu e como ele se apresentou para as pessoas aonde ele estava, a pessoa conseguiu enxergar Jesus, enxergar Deus de tal ponto que no momento que ele conseguiu falar para essa pessoa a respeito de Jesus abertamente, ele falou: olha, eu já vi essa pessoa que você está falando em sonho. Cara, que isso, gente? Que isso? A pessoa, ela nunca ouviu falar, mas já, de alguma forma, já conhecia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né?
Mas
Como nós
aí
podemos.
é que tá a maravilha do evangelho, né? É você poder viver o evangelho de tal forma que você não precisa usar as palavras.
Exatamente.
E as pessoas pensam tanto que ter que pregar o evangelho, se usa essa frase o tempo todo, pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar, ué, falar, né? Ir atrás de
Entregar um
um
livro.
e falar, entregar um livro, é você pregar na pessoa assim, a força quase que, né? Mas não, é viver o evangelho. E para isso a gente pode fazer lá no campo missionário, é claro, tem muito campo missionário aberto e precisando de pessoas que sejam chamadas, mas também aqui onde a gente está, né? Onde a gente vive. A gente tem como viver o evangelho e alcançar as pessoas, né? A gente acha que é o nosso trabalho que alcança as pessoas, não é? É o trabalho do Espírito Santo que alcança, né? Não o nosso.
E às
Por isso
vezes
que a
nós.
gente, por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, né? Porque às vezes Você pede algo, Deus está insistindo em te dar e você está negando. Necessariamente, se a gente for fazer o relembrar toda a história desses que estão hoje em missão, vivendo em missão, eles têm que abrir mão de alguma coisa. Todos eles também tinham uma característica. Já gostavam de missão onde estavam, na sua terra natal. Já gostavam de se envolver com estudo bíblico, ou com a música, ou ensinando inglês. Alguma coisa eles já tinham no seu DNA que movimentava a expansão do reino. E também, em algum momento, eles se viram questionando: Senhor, será que é isso mesmo? Olha a situação que eu estou. Eu tinha uma proposta de, né, milionária, hoje eu estou aqui contando moedas. O que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? Um deles até falou para nós, né? Senhor, o senhor não gosta mais de mim? O nosso capitão, o nosso tenente da Marinha, né? O senhor não gosta mais de mim, porque não é possível. O que que eu fiz? Eu acho que eu não tenho esse chamado, esse dom. Mas tudo é um combo, né? Esse chamado, ele tem essas fases que são iguais para todos. É onde Deus vai realmente burilando, ele vai tirando as arestas do nosso caráter aí para que realmente possa ficar uma pedra preciosa. Então, ele vai, essas situações da missão vão esculpindo a gente. Aí a gente chora, a gente realmente se sente humilhado, esquecido, e vem Deus agora. Bom, agora eu posso te usar de verdade, porque você não está dependendo do seu know-how, do seu conforto, da sua zona de segurança, você já aprendeu a sair daquilo que é... Porque essa é a mentalidade, especialmente do ser humano do século XXI. A mentalidade do ser humano do século XXI chama-se segurança. Eu preciso investir na minha aposentadoria, eu preciso investir na minha casa própria, eu preciso investir na minha carreira. E aí, quando vem o chamado de missão, vira tudo de ponta cabeça, porque você não tem planejamento. É como aconteceu com Abraão. Escuta, levanta, sai da sua zona de conforto e vai para onde eu vou te mostrar. Mas Deus não deu para Abraão um planejamento estratégico, ali com todos os passos, ele só disse, vai.
Que hotel que ele ia ficar no meio do caminho.
Nada. Se ia ter água potável, se não ia. Se ia ter uma malária no caminho, se não ia. Agora, aí é que está a questão. Eu acho que o que ficou bem marcado para mim ao conversar com todas essas pessoas é que elas foram. Elas foram. Mas, Senhor, agora eu estou aqui. Seja o que Deus quiser, correndo risco de vida, né? Ou sendo expulso de um país para o outro, e a ponto de chegar, num caso de uma específica aí, de entrevista que a gente fez, que a pessoa está num país estrangeiro vivendo de favor. Vocês se lembram? Ela está lá vivendo de favor, porque ela não está nem engajada oficialmente numa missão. Ela está ali, digamos, num break, aguardando uma luz. Então, em tudo isso, a gente precisa realmente entender, olha, se você está disposto a receber esse chamado e a cumprir esse chamado, se prepare. Mas também os resultados, não tem nada nessa vida que compense o que vem pela eternidade quando pessoas disserem, ó, eu estou aqui porque você me ajudou. Isso aí não tem preço.
É. Eu enxergo muita importância na missão transcultural, né? Principalmente quando a gente vê a realidade, janela 1040, tantos países que o cristianismo ainda está muito longe de chegar, poucas oportunidades, muitas leis, regras que não permitem essa abertura religiosa. Mas aí muitas vezes o que acontece é que a gente fica mais confortável onde nós estamos, porque as nossas desculpas elas são maiores do que a nossa vontade de ir, né? Então fala assim, não, eu não vou por causa disso, eu tenho uma lista de coisas aqui. Só que nessa nossa zona de conforto, a gente se ilude também, porque nós vivemos em um país de sua maioria cristã, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, e quando a gente para olhar ao nosso redor, a gente se sente bem, entre aspas, bem, porque fala, poxa, aqui tem muitas igrejas, tem muitas pessoas fazendo tudo. Só que quando a gente para observar, até mesmo, às vezes isso pode acontecer talvez dentro da igreja, quantas pessoas ainda não foram libertas, não entenderam a graça de Jesus, não entenderam sobre o perdão e sobre todas essas coisas que nós estamos falando. Nós entendemos que o reino precisa ser expandido também em ambientes que supostamente já são cristãos, que é o ambiente que nós vivemos, onde nós estamos. Então, a oportunidade, ela sim está em todos os lugares. Eu vejo uma necessidade enorme nesses países, mas nós não podemos abrir mão também de deixar essas nossas desculpas, né, taparem os nossos olhos daquilo que acontece onde nós estamos também. Porque senão, sempre eu vou ficar pensando assim, ah, não, um dia eu vou pensar aqui, vou me planejar, um dia eu quero ir para lá, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e sempre deixo esse fazer missão como sendo um evento que vai acontecer aí em um futuro próximo ou longe, independente
do que seja. Uma viagem de turismo, né? É um turismo. É. Oportunidade para conhecer outra cultura e desenvolver uma língua estrangeira, mas sem que haja, de fato, o propósito mesmo que nos motiva. É algo que a gente tem que pensar mesmo.
É legal. E é gratificante olhar para trás nesse curto um ano que passou de uma forma tão diferente, né? A gente acabou se acostumando com tantas coisas, com o uso da máscara. Hoje, se pelo menos acontece comigo, se eu saio de casa sem máscara, eu me sinto estranho, né? Já fica invertido, apesar de incomodar, e a gente já se acostumou a passar álcool em gel toda hora, a ter a separação, manter o distanciamento. Um ano muito estranho. Mas é gratificante ver que esse ano também aconteceu coisas boas e eu posso ressaltar aqui uma dessas coisas, o aprendizado que eu tive com o Projeto 67. Essas conversas, esses diálogos, para mim, agregou bastante, eu aprendi bastante e eu posso já adiantar, eu acredito que isso aconteceu da mesma forma para muitas outras pessoas que assistiram ou até mesmo entre nós aqui que participamos dessas conversas. E ver que isso também me fortaleceu e me ajudou a enxergar coisas que eu precisava, sabe, ter aquele impacto de falar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, eu preciso parar de fazer isso. Chegou a hora de entrar em ação, chega de sair de ficar só na teoria, de ficar só ouvindo o sermão na igreja, eu preciso fazer alguma coisa. Então isso acaba sendo gratificante de olhar e ver que todo esse projeto teve, pelo menos para a minha vida, teve uma grande colaboração em diversos sentidos.
O bacana do 67 é que assim, não existe como mensurar o alcance, né? Todo esse conteúdo, toda essa troca de experiências, de vida, está na internet, né? Uhum. Para sempre. Porque o que entrou na internet não sai nunca mais. Então, assim, quantas pessoas podem ser alcançadas e podem ser motivadas, né? E podem aprender, entender, conhecer com isso tudo que foi conversado e essas experiências que foram apresentadas aqui, né? Então, assim, a importância de um programa como esse, não só no momento de pandemia, mas para sempre, assim, não tem nem como medir. Não tem nem como colocar em likes, não é isso. Né? Não são a visualização ao vivo ou os likes que contam. Né? O alcance que o Espírito Santo pode dar e encaminhar para tudo isso que foi tratado aqui durante esse tempo todo.
Você sabe Sim. que as pessoas que assistem o Projeto 67 muitas vezes não sabem, evidentemente, o que acontece nos bastidores do Projeto 67. Né, mas, senhoras e senhores, nós estamos aqui com o Rabi e a Rabina que realmente fizeram a diferença para nós que estamos do outro lado, porque todo final de live nós ficamos aqui um pouco mais de tempo, conversando, discutindo. E nesse um ano, né, que nós estamos aqui, né, que principalmente no momento que o pastor Walter e a Edilene começaram a fazer parte de verdade aqui, fizeram, né, com da equipe, foi realmente muito bom, porque a partir daí, das nossas conversas, tivemos treinamento, tivemos, sabe, eles foram nossos mentores por detrás de tudo isso, a gente começou a planejar, discutir temas justamente para a expansão do reino. Então, foi muito, muito bacana ter essa interação, né? além de todo o conteúdo que o convidado apresenta. Né? Na verdade, teve um momento que a gente não teve convidado, nós tivemos aí dois ou três livros que nós discutimos e tudo mais, né? Foi
inclusive o livro do Jack Chan, né? Lancei o livro do Jack Chan, até converti o Jack Chan.
Mas tudo aquilo que a gente esteve consumindo, nós que fazemos parte do Projeto 67, estivemos consumindo, né, realmente fez bastante diferença na nossa vida. Eu acho que depois de um ano, somos diferentes daquilo que éramos um ano atrás, né? E todo o contexto que nós vivemos aí ao longo desse um ano para cá, né? O que o Projeto 67 fez, né, na minha vida, na vida acho que particular de cada um, foi bastante agregador, né? Temos aí uma visão muito diferenciada de missão, temos uma visão muito diferenciada de evangelho, temos uma visão muito diferenciada de Cristo, e assim, nós temos hoje o desejo, né, de fazer, né, de ir. E o ID, é isso que o Projeto 67 tem feito na minha vida, sabe? A vontade de fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? E a gente realmente tem que agradecer aí, porque vocês, né, também toparam o desafio, o pastor Walter, né, Edilene, né, toparam o desafio junto com a gente. Então, assim, para quem está ouvindo hoje, para quem, né, esteve conosco todo esse tempo, né, foi muito bom ter vocês aqui, né, mentoreando toda a equipe do Projeto 67. Eu, o B1, o B2, o Magno também, né, a Valquíria. Né, tivemos treinamentos, minha gente. Pós-Projeto 67, né, depois das lives, nós tínhamos treinamento. Foi sensacional.
Com tarefinha e tudo mais.
Com tarefinha e tudo mais.
Lição de casa e tudo.
Mas, e olha, teve muita lição de casa bem feita, viu?
Tranquilo, acho que privilégio é nosso de poder usar tecnologia para isso, né? A gente está aí, a 8 mil quilômetros de distância aí. Enfim, até em fuso horário diferente, tem hora que são 2 horas a mais, tem hora que é 1 hora a mais, mas o propósito é um só. Então, a gente, de fato, tem que aproveitar tudo isso que Deus disponibiliza para a gente. Eu até achei interessante, eu tenho feito aí uma live todas as manhãs aqui com o meu pessoal, aqui às 6 horas da manhã, todo dia, e outro dia uma irmã colocou um agradecimento desse jeito: eu quero agradecer a Deus por ter dado inteligência às pessoas que criaram a internet, que criaram as conexões, aqueles que trabalham para levar o sinal de lá para cá, porque eu estou em plena pandemia e eu estou sendo alimentada pela palavra de Deus, né? Então, eu estou orando e agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por quem pensou a internet, né, e toda essa estrutura, porque hoje, nessa realidade que a gente vive, é o que está mantendo a nossa vida espiritual em dia. Achei bonitinho ela agradecer por isso.
É interessante, bonitinho, a gente nunca esquece. Né? A gente sempre esquece desse pessoal que mantém tudo isso. Eu quero ler um comentário também da Elza Abreu, aqui no Facebook. Ela escreveu assim: devo dizer que assisto reprise, para ficar bem registrado. Vocês são bênçãos.
Viva a família Abreu, Deus abençoe aí, queridos de Alphaville. Uma benção, vocês
bacana.
São bênção também.
Eu queria aproveitar o momento de agradecimento e lembrar de quem não está aparecendo aqui hoje, né? Era para o Mago, para o B1 aparecer, a Valquíria que está fujona hoje, daqui a pouco ela dá um tchauzinho, mas o Magno, pela estrutura que ele preparou desde o começo, e câmera, e microfone,
o Magno já
cenário.
Disse, o Magno é o Lombardi do 67, ele é só a voz, é o nosso Lombardi. Fala, Lombardi.
E é muito legal essa questão do Magno, porque assim, ele abriu literalmente a casa dele, né? Nos primeiros programas, acho que foi quantos meses aí, Bruno, que nós
foram
tivemos?
Vários meses.
Nossa,
aí.
Foi.
Basicamente muito. Até a virada. Aí,
já, praticamente todo, né? A gente já se sentia em casa, na casa do
Bruno. Eu nem pedi a licença, mas...
Não, já vai na geladeira direto. E com direito a snacks, com direito a água, tudo VIP, tudo VIP.
Chocolate, é tudo.
Esse foi um ônus que ele teve aí, porque o pessoal bate forte, consome mesmo.
E o nosso querido B1 também. Poxa, ele enquanto ele esteve com a gente participando, né? Ele não morreu, não, esteve com a gente participando. Ele está no Brasil. Mas ele dirigia um pouco mais de uma hora toda sexta, ia cansado do trabalho, ia lá para bater um papo com a gente. Depois era mais, ficava na conversa.
E o B1 era o nosso Platão, né? O B1 era o nosso Platão.
Não, ele é todo filosófico, cara. O que ele vinha de ideias filosóficas, assim, sem... Meu...
Você ficava olhando assim, mas de onde vem tudo isso?
Será que é verdade?
Você sabe que às vezes aconteceu, porque eu também... Eu comecei a participar depois, entrar aí nas lives, né, mostrar a cara também, ficava lá nos bastidores quietinho. Mas, cara, às vezes vocês conversavam, né, os dois Brunos, o pastor volta e falava, gente do céu, eu não consigo, é muita inteligência com esses homens. É sério, cara. Eu falo assim, mano, é muita inteligência, eu não consigo, assim, o meu raciocínio não vai tão longe, eu poderia acelerar tudo isso.
Para encarar o B1 tem que ter tutano, mano, que o B1 vai
profundo. Ali, né? E aí a gente ficava
conversando. Aí o B2 também, aí pronto, aí meu amigo, o negócio é punk, viu? É punk, tem que ter tutano.
Aí a gente ficava conversando, depois da live ele dirigia mais uma hora, e eu até ouvi umas histórias já. Eu nem sei se eu deveria estar contando isso, espero que ele não veja, mas eu já ouvi umas histórias já de pessoas ligarem para a polícia, porque ele estava meio que pescando no volante. Falei, meu Deus do céu, a gente precisa parar com isso, voltar cansado, não está dando certo. Mas, de coração, Bruno, foi muito bom quando o período que você participou com a gente, foi demais ter você, o seu conhecimento, suas palavras fazendo parte. Na verdade, você sempre vai ser do Projeto 67, mas era mais gostoso quando você estava participando em todas as lives com a gente, então fica o nosso agradecimento também.
Maravilha.
E a Valquíria, né, que está sempre do outro lado da sala, respondendo os comentários, compartilhando, fazendo post.
É uma beleza.
E a nossa gratidão.
Durante a semana...
A gente tem que ter um agradecimento também muito especial, porque as pessoas, assim, não aparecem, não fazem parte diretamente do projeto, né, não estavam, mas são as famílias, né?
Sim.
Eu digo pela minha família, porque a gente acaba estando envolvido com isso, então tem lá a Cris, o Enzo, que ficou em casa, daí também o Bruno, tinha a Nayara, tinha o Benjamin também, né? Então o Magno, a Cali, né, e o David, né, o Brunão e a Valquíria participam aí com a gente, então ainda são casalzinho, vão junto para todo lado, né? Mas tem essa questão da família também, então a gratidão a eles, né, porque para eles também é sacrifício, né?
E até o Chuck, mano, até o Chuck cuidando do Magno, gente fina pra caramba. O Chuck, deixando as coisinhas lá na porta dele de manhã. Gente fina, o Chuck, mano.
Não, muitas histórias. Muita gente para agradecer nesse um ano de Projeto 67. Comemoração total. Muito bom.
E a você, né, que está aí conectado com a gente até essa hora e sempre divulgando aí nossos links e participando, comentando. A nossa gratidão e ao nosso Deus, né, que é o responsável por tudo isso, né? Muito bom.
Com certeza. Ô Betinho, eu acho que você tem algo aí para mostrar, como é que é a história aí?
Eu tenho aqui um negócio para mostrar, porque assim, aniversário tem que ter bolo, né? Então eu vou pegar aqui, eu vou mostrar para vocês que no aniversário do projeto, o 67, deixa eu virar a câmera aqui, né? Nós somos os... Aqui, ó, para você também que está aí assistindo a gente, Projeto 67, um ano de Projeto 67. Manchete. A equipe do Podcast Manchete agradece você que esteve e está e continuará conosco, né, ao longo desses... Um ano passou, agora nós temos um desafio, e você também sinta-se desafiado junto conosco a participar das lives do Projeto 67. Né? E a gente já pode falar que tem coisas novas indo por aí, ainda não está definido, assim, não está, estamos só no planejamento, mas tem coisas novas, né, gente?
Sim.
Que vão acontecer aí daqui para frente. Sempre a gente tem uma novidade, seremos mais práticos, digamos assim. Parabéns, Projeto 67, aqui está.
Muito bom. Glória
a Deus, parabéns. Parabéns.
Eu só quero saber como que eu vou pegar o meu pedaço.
Aí, pode vir aqui em casa, que vai ter bolo também.
É. Pode crer, pode crer. Tem para compartilhar aí.
É isso.
Maravilha.
Aí.
Maravilha. Bom, minha gente, a gente agradece aí de coração tudo isso de bom que Deus nos deu. E vamos em frente. Eu acho que a gente tem que continuar, tem muita coisa ainda para ser conversada, para ser vivida, acima de tudo. Né? Eu acho que a gente está só no começo ainda, sabe? Quando a gente olha para tudo que está acontecendo e às vezes a gente sente assim, uma morosidade, uma falta de interesse, uma apatia, precisa de mais Cristo no coração para a coisa dar uma aquecida. Então, vem com a gente, pessoal. Vem com a gente que o 67 está só começando. Ô, Glória!
Oh, que apareceu.
Missa! Muito bem!
É a primeira vez que ela aparece, né?
É a primeira vez.
Ela aparece, ela aparece uma vez por ano, ela aparece.
Vai aparecer no próximo aniversário.
Maravilha!
Sabe, outra coisa legal que a gente tem que salientar sobre... O Projeto 67 são alguns frutos, né, que o Projeto 67 teve, inclusive, recente, nessa temporada aí do Projeto 67 Missão, que nós tivemos pessoas, eu não sei quantas foram as pessoas, Bruno, mas pelo menos uma pessoa, né, está bem motivada a estar participando em missão, fruto do Projeto 67, é isso mesmo, produção?
É isso mesmo, a mensagem que chegou até nós é que essa pessoa, depois de ter assistido ali uma das lives e uma das entrevistas, se motivou mais ainda a correr atrás de toda a parte burocrática de vistos e tudo mais para um projeto que já estava guardado ali, estava engavetado para que pudesse ir para o Oriente Médio.
Amém, amém, graças a Deus. E com certeza outros mais que se motivaram a fazer alguma coisa na sua região local ali, né? na sua região nativa. Certamente, sim, eu tenho certeza que a gente tem muita gente aí que se despertou ou para a questão das novas gerações, ou para a questão de trabalhos que envolvam aí a área social, mas sempre com esse cunho de expansão do reino. Né? Certamente, muita gente tá motivada. E vamos continuar juntos aí, se Deus quiser.
Se Deus quiser, muito bem.
Legal. Pastor Walter, todo fim da live com os missionários, a gente pede para eles fazerem oração em outro idioma. Eu quero saber qual idioma você vai orar hoje.
Meu amigo, meu idioma.
Hoje é a sua vez.
É o bom e velho português, viu, meu camarada? Eu só gostaria que a gente pudesse compartilhar aqui. Quem sabe eu vou te mandar, Val, e você coloca para a gente aí também. Na timeline dos nossos queridos aí, eu acho que vale a pena a gente ter aí uma ideia dessa proposta do que realmente um 67 vem trazer para a gente pensar, que é justamente algo que eu peguei nesta semana, que vocês vão receber aí na timeline, chama-se Pirâmide da Aprendizagem. Acho que o mais importante hoje, para quem está conectado com a gente, tem acompanhado a gente nesse ano todo, é refletir no que a forma como o nosso cérebro aprende. Isso aqui eu achei extraordinário. Ela é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. E ele diz assim, o nosso cérebro aprende 10% lendo. Quando a gente lê, a gente aprende 10%. Quando a gente escuta, a gente aprende 20%. Quando a gente vê, a gente aprende 30%. E quando a gente vê e escuta, 50%. Bom, para alguns estaria bem aí, né? Especialmente quando a gente fala de faculdade, escola e tudo mais. Então, a gente está ali, está vendo, está lendo, está... Então, o cérebro está aprendendo 50%. Mas, se a gente quer realmente partir para fazer a diferença, essa diferença ela vai acontecer no aprendizado de 70%, que é conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater. Isso aí já nos leva para um nível de 70%. Então, 167 começa daqui. 167 ele começa daqui. Porque a gente conversou, a gente discutiu, a gente discorda, a gente debate, a gente define, a gente está aí nessa vibe. Então, bem-vindo ao 167, porque no 167 o seu cérebro está sendo estimulado de 70% para cima. A próxima etapa da pirâmide de aprendizagem é a prática. E sabe o que me chamou a atenção nessa pirâmide de aprendizagem? Porque geralmente a gente fala que a prática é que nos ensina mais. Mas não é. A prática, ela faz o cérebro aprender 80%. Então, finalmente, como último apelo, fechando esse ciclo de um ano do Projeto 167, eu tomo a liberdade de pedir a você que vá para o nível 95. E o nível 95 é ensinar aos outros. Quando você ensina aos outros, o seu cérebro aprende 95%, ou seja, viver em missão. Porque quando eu estou vivendo, eu estou ensinando. É extraordinário isso. É incrível, parece até besteira para um pastor falar, né? Mas, por exemplo, eu estou estudando a Bíblia, especialmente com duas pessoas nesses últimos dias. Gente, é incrível como você vai estudando com a pessoa e aí as pessoas têm algumas perguntas que eu nunca me fiz. E você se vê naquelas... Opa, essa daí agora me pegou. Pode ficar para a semana que vem, beleza? Aí vou eu lá correr atrás, né? Mas é exatamente esse é o aspecto. Então, a alegria de ter você com a gente aqui no 167 é que nós estamos trabalhando de 70% para cima. Aqui a gente quer trabalhar com você nesse aspecto do ensino, da discussão, da pergunta, do contraditório. E aí, levar você à prática, que vai ajudar você a aprender 80%. Mas a gente vai ter a missão cumprida se você passar a ensinar o que você tem aprendido com a gente aqui. A hora que você mandar o seu testemunho em vídeo, por escrito, olha, Projeto 67 está aqui, ó. Eu estou ensinando, estou discipulando. E é isso que Jesus fez com os discípulos. Discipular, ou seja, discipular é ir junto, é ensinar. A ponto, depois de um processo, você começa, eu faço e você vê. Depois, você vai acabar, você vai me ver fazendo, não é? E vai fazer também. E daqui a pouco você está ensinando. Pronto, é a glória. Então, esse é o nosso objetivo. Quando a gente tem todo esse sacrifício dessas pessoas voluntárias, porque aqui todo mundo é voluntário nesse processo de querer realmente compartilhar o que faz bem para nós. Então, vamos sair da média, né, dos 50%, ler e ver, escutar. Não, vamos passar a discutir, a conversar, a dialogar, vamos passar essa régua para cima, porque aí o nosso cérebro guarda mais, aprende mais quando a gente discute, conversa a respeito, quando a gente pratica e, finalmente, quando a gente ensina. Que legal. Deus nos use dessa forma. Amém?
Amém.
Vamos orar, então?
Vamos.
Senhor Deus, que privilégio. Um ciclo que estamos hoje fechando de bênçãos, encerrando o mês de abril, encerrando um ciclo de um pouco mais de um ano de transmissões em busca sempre da excelência em prol da missão. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de termos tido saúde, de termos tido criatividade e, acima de tudo, de ter nossos irmãos e irmãs interessados, sedentos pela busca em prol do evangelho, da expansão do reino. Obrigado pela proteção que o Senhor tem nos dado e, acima de tudo, por esse propósito que motiva a seguir em frente, apesar das lutas e dificuldades. Obrigado por o Senhor nos dar esta oportunidade de fazer parte de um movimento de expansão do reino de Deus, um reino que nós desejamos muito que se torne real em nossa vida, já começando uma mudança de dentro para fora, buscando a nossa identidade, entendendo e vivendo os valores deste reino, buscando, Senhor Deus, viver em missão, em prol das pessoas que precisam te conhecer e que estão esperando de nós, chamados cristãos, este exemplo e esta vivência. Então, coloca os nossos cérebros, no mínimo, a 70%, e que nós possamos continuar esse desenvolvimento, buscando cada vez mais praticar e ensinar os valores do reino até que o Senhor volte para nos buscar. Toma toda a nossa equipe aqui em suas mãos, permita que possamos continuar fazendo o nosso melhor por ti, e é muito maravilhoso. Nós estamos tão distantes e, ao mesmo tempo, tão juntos, porque o que nos une é exatamente o propósito do reino de Cristo. Toma também os queridos que sempre nos acompanham, ao vivo ou depois, reprisando, assistindo, para que possamos continuar como uma grande família, ensinando pessoas sobre o amor de Cristo e sobre o seu breve retorno. Por isso é que entregamos todos em tuas mãos e pedimos, usa-nos mais um ano, mais todo o restante da nossa vida, a fim de que realmente tenhamos este significado, a mensagem da cruz, como realmente o grande destaque da nossa existência. Nós queremos viver por ti, para que possamos em breve vê-lo face a face. Oramos e entregamos desde já tudo em tuas mãos, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito bom. Novamente, muito obrigado a você que nos acompanhou durante esse um ano, talvez um pouquinho menos. Foi muito bom. Acho que tem mais alguns comentários aqui que eu quero ler.
Você merece aí, galera.
Deixa eu só ler um comentário aqui. A Francisca desejou uma boa noite. A Sônia, ela colocou assim, Projeto 67, essa equipe foi usada por Deus na pandemia, foram lives maravilhosas, e todos os outros que se apresentaram com testemunhos impactantes. A internet e a tecnologia estão sendo um instrumento benéfico para a pregação do evangelho. Graças a Deus, continuamos a igreja em nosso lar, mesmo em meio à pandemia. Parabéns, equipe, a todos os envolvidos, ricas bênçãos. Legal. Josias aqui mandou um Deus abençoe. Então, uma boa noite. Muito obrigado a você que nos acompanhou, teve a paciência de nos ouvir, também participou junto com a gente. Muito obrigado. É muito bom fazer parte desse projeto, muito orgulho, muita satisfação, muita felicidade. E é isso, parabéns, Projeto 67, por um ano.
E aguardem as novidades aí, aguardem
que em breve tem novidade.
Parabéns, feliz sábado!
Valeu, um abraço, galera. Boa noite. Valeu.